Nós vamos receber a partir de agora a doutora Ana Paula Ginês Geraldo, ela que é pesquisadora, nutricionista e professora do Departamento de Nutrição da UFSC, coordenadora do projeto Obesidade e Consciência e doutora em Ciências pela USP. Doutora, nosso assunto hoje importante, atual, a respeito do uso irregular de medicamentos para emagrecer, que vem preocupando os especialistas, não é? Seja bem-vinda, bom dia.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite para falar desse assunto tão importante.
Nós agradecemos também a sua disponibilidade. E, bom, doutora, falamos ao vivo direto aqui de Uruçanga, do sul de Santa Catarina. Nossa cidade é relativamente pequena, não é? Com uma população não tão grande, mas que já temos também relatos aqui no nosso município e na região sobre pessoas que fazem o uso irregular de medicamentos para emagrecer. É uma realidade aqui também em cidades pequenas. Como é que você vê esse cenário atual do uso indiscriminado e irregular desses medicamentos?
Eu vejo com bastante preocupação, porque, na verdade, essas medicações elas foram desenvolvidas para o tratamento da obesidade, que é uma doença crônica. E muitas pessoas acabaram vendo essas medicações como uma possibilidade, muitas vezes, de perder aqueles quilinhos, né, que elas têm dificuldade, e muitas vezes sem orientação, e acabam comprando de forma, muitas vezes, ilegal, por atravessadores, sem receita, sem acompanhamento médico, sem acompanhamento com o nutricionista. E as consequências desse uso podem realmente serem muito preocupantes para a saúde, a curto e longo prazo, né? Então, muitas vezes a pessoa começa a usar, começa a perder peso, mas é uma perda de peso que não foi planejada, que não foi programada, e muitas vezes as consequências podem acontecer, inclusive, com o tempo, para o futuro. Então, eu vejo com muita preocupação, a Anvisa aqui no Brasil, né, já vem atuando para que isso, né, não venha acontecer, mas a gente sabe que tem muitas pessoas, né, não só aqui no estado de Santa Catarina, mas no Brasil inteiro tem feito essa prática.
Doutora, na sua opinião e você avaliando esse cenário atual, por que que ganha tanta popularidade esse uso irregular? As pessoas muitas vezes querem para ontem, querem soluções rápidas para resolverem o seu problema sem passar por um profissional, entender que é passo a passo, entender a necessidade de cada um. Seria isso que ganha tanta popularidade, tantas pessoas aderem a esse uso irregular?
Na verdade, essas medicações são revolucionárias, né? São resultados de muitos e muitos anos de estudo, de muito investimento da indústria farmacêutica, e elas realmente entregam um resultado muito importante. Elas entregam aí mais de 20% de perda de peso e num curto espaço de tempo. Então, muitas pessoas chamam de canetas milagrosas, né? Só que elas precisam ser acompanhadas de uma mudança de estilo de vida, mudança de hábitos. E muitas pessoas não querem fazer isso. Então, as pessoas muitas vezes buscam nessas medicações um resultado rápido e milagroso. Mas não é isso, não é isso que nós queremos. Nós queremos um tratamento que seja multidisciplinar. Não só a utilização da medicação, mas que ela seja uma ferramenta dentro de uma estratégia maior, para que esse resultado ele seja sustentável ao longo do tempo. Porque, inclusive, saiu um estudo na semana passada mostrando que muitas pessoas recuperam o ganho de peso, o peso perdido, né? Na verdade, a maior parte delas vai recuperar se não fizer essa mudança estratégica com vários profissionais. A atividade física, alimentação. Então, as pessoas querem utilizar como um atalho. E a medicação não deve ser vista como um atalho, mas sim como uma ferramenta dentro de uma estratégia maior.
Doutora, você citou justamente essas canetas emagrecedoras, não é? Como é que ela é feita a aplicação? Como é que funciona?
Tá. Assim, eu não gosto muito do termo de caneta emagrecedora, né? Porque isso intensifica esse estigma do peso, né?
Sim.
Na verdade, as canetas, elas não emagrecem por si só. Elas são uma ferramenta, né, que a pessoa, ela aplica uma vez na semana com uma dose que é orientada pelo médico. Então, precisa ter o acompanhamento, né? O médico vai ver a necessidade da pessoa utilizar essa medicação, vai orientar a progressão de dose, inclusive. É preciso começar com a dose mínima. Inclusive, eu já vi pessoas que utilizam por conta própria, que começa a utilizar com uma dose intermediária. E isso traz muitos efeitos colaterais, né? Então, a pessoa, ela aplica uma caneta autoaplicável, aí a pessoa aplica essa caneta e ocorre a progressão de dose. E aí o médico vai acompanhando esse processo e as canetas, elas têm dosagens diferentes e aí o nutricionista vai acompanhando esses efeitos colaterais, ele vai ajustando a alimentação e aí entra atividade física nesse processo, principalmente o exercício de força, que vai tendo a progressão aí ao longo do tempo.
Doutora, você até citou esse nome errôneo, né? Qual seria o nome técnico mesmo para a gente tratar essa ferramenta?
É, mais tecnicamente, são canetas anti-obesidade ou medicações para o tratamento da obesidade.
Aí tem um nome e várias medicações, né?
Isso, né? Essas das canetas, a gente tem a liraglutida, que foi a primeira, né, que foi lançada em forma de caneta, que ela, inclusive, ela tinha uma aplicação diária, as pessoas tinham que aplicar diariamente. Depois veio a semaglutida, que foi a primeira que foi de aplicação semanal. E por último, nós tivemos a tirzepatida, que é essa mais recente que chegou no ano passado, que também é de aplicação semanal, que é essa que a gente tem mais potente no Brasil hoje em dia.
Doutor, essas ferramentas você citou anteriormente seriam exclusivas, digamos, ou mais indicadas para quem tem obesidade?
Isso, elas foram desenvolvidas para quem tem excesso de peso corporal, né? Seja um sobrepeso, né? Geralmente vinculado a outras doenças associadas, como diabetes. Na verdade, essas medicações, elas foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes, inicialmente. É que depois eles foram vendo que também tratam obesidade. Mas falando em obesidade e sobrepeso, elas são indicadas especialmente para quem tem sobrepeso e também outras doenças associadas ou para o tratamento da obesidade.
Você pode mandar sua pergunta, viu, também aqui no nosso WhatsApp 984-52-1235. Estamos conversando com a doutora Ana Paula a respeito deste uso irregular de medicamentos para emagrecer, vem tomando popularidade. Talvez muitos que estão nos acompanhando fazem uso ou conhecem alguém que faz uso, né, disso, dessas ferramentas para emagrecer. E a doutora está prestando aqui um importante esclarecimento e conscientização para o nosso ouvinte. Doutora, falando novamente dos riscos que você citou, o uso irregular, não é? Afeta algum órgão, algum sistema? E quais são os sintomas disso que pode trazer de prejuízo para a saúde da pessoa, digamos assim?
O que acontece é que aqui no Brasil, a única tirzepatida, que é essa mais recente que nós temos, né? A única aprovada aqui no Brasil é a do fabricante que nós que é encontrada na farmácia, né? E nós vemos que tem várias sendo vendidas, manipuladas. E essas manipuladas, nós não temos certeza do que tem lá dentro, né, desses frascos que são vendidos. Por quê? Porque não passa por uma fiscalização. A única que é fiscalizada é essa que é encontrada na farmácia. Então, quando a pessoa compra de alguém que manipula, a gente não consegue ter certeza do que tem lá dentro. Então, a pessoa vai lá, ela mesma muitas vezes injeta nela, e não sabe ao certo o que que ela está injetando. E isso pode trazer consequências à saúde que a gente nem consegue saber ao certo quais são essas consequências, porque a gente não sabe o que que tem lá dentro, qual substância que tem lá dentro. Então, é algo muito grave, né? Na verdade, vem de qual é a substância que tem lá dentro, até da pessoa se auto-aplicar através de uma seringa, que pode ter algum problema de contaminação, porque a caneta do próprio fabricante, ela é estéril, né? Ela vem fechada, que o próprio fabricante garante que quando você aplica, todo o processo é estéril. Mas quando a pessoa compra uma seringa e ela mesma se aplica de um frasco, isso pode ter algum tipo de contaminação. Então, são vários tipos de problemas que podem acontecer.
Doutora, falando mais sobre esse fator obesidade, entrando mais nesse assunto, como é que ela é definida? Como é que é caracterizado a diferença de um sobrepeso, de uma obesidade, envolve questões genéticas?
A obesidade, ela é multifatorial, né? Ela é causada por diversos fatores. Nós sabemos que a genética tem um peso nisso, mas também nós sabemos que o ambiente influencia muito, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem a genética favorável para o desenvolvimento da obesidade, quando ela é exposta a um ambiente que colabora para que essa genética se expresse, provavelmente ela vai expressar essa obesidade. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos muitos alimentos ultraprocessados disponíveis, que são aqueles, na verdade a gente não chama nem de alimento, né? São produtos que são produzidos por indústrias de alimentos que são muito ricos em sal, gordura, açúcar, muitos aditivos alimentares e que favorecem o grande consumo. Então, entra salgadinho, entram vários produtos congelados, bolachas recheadas. Então, todos esses produtos, né, que a gente vê que não fazem parte aí de uma alimentação mais in natura, minimamente processada, todos esses produtos, eles acabam influenciando muito no consumo excessivo de sal, açúcar e gordura. Então, eles hoje em dia, né, são os que mais estão relacionados ao desenvolvimento da obesidade, inclusive de outras doenças crônicas também. E também tem outros fatores, né, como o sedentarismo, também até a poluição ambiental influencia no desenvolvimento da obesidade. Então, nós temos hoje em dia um ambiente, né, muito carregado de fatores que vão ser responsáveis aí pelo desenvolvimento da obesidade. E aí, ela se caracteriza pelo acúmulo, né, do tecido adiposo, de gordura corporal, e nós ainda utilizamos o IMC para essa classificação, que é o índice de massa corporal. Mas hoje em dia a gente também usa bastante a quantidade de gordura corporal que essa pessoa tem, porque o índice de massa corporal por si só, muitas vezes ele não diz muita coisa, porque o índice de massa corporal é o peso dividido pela altura ao quadrado. Altura ao quadrado é a altura vezes a altura. Só que ele não leva em consideração a quantidade de gordura que a gente tem no corpo, né? Então, por exemplo, um atleta, uma pessoa que tenha muito, muito músculo, muitas vezes ele pode ter um índice de massa corporal elevado, mas porque ele tem muito músculo, não muita gordura. Então, hoje em dia, a gente leva muito em consideração a circunferência da cintura, né, se a circunferência da cintura está elevada. E para fazer um diagnóstico direitinho, né, para saber se a pessoa tem obesidade ou não, isso pode ser feito pelo médico endocrinologista, né, o nutricionista também pode auxiliar nesse processo. Então, se a pessoa tem dúvida se ela tem obesidade ou não, ela pode consultar profissionais qualificados para que ele faça esse diagnóstico e veja o melhor tratamento para ela.
Bom, Ana Paula, você é pesquisadora também nesse assunto, né? E no cenário atual, a gente sabe que, assim como esses medicamentos têm se popularizado, acredito que hoje as pessoas também, em virtude da popularização das academias, muita gente adotou esse tipo de vida saudável, dos exercícios físicos, enfim, mas como você falou, também tem o outro lado da moeda, né, outra realidade, que é esse consumo excessivo dos ultraprocessados, fast food, enfim, hoje com a vida mais rápida, mais agitada. Como é que você vê o índice de obesidade no Brasil? O cenário nacional tem crescido, as pessoas que estão aderindo mais a exercícios físicos também são um contraste, um contraponto disso, a respeito dos números.
A obesidade e o excesso de peso têm crescido a cada nova pesquisa feita. Já faz muitos anos que nós não vemos uma redução, né, do excesso de peso na população. Então, cada nova pesquisa que é publicada sempre tem uma crescente de excesso de peso na nossa população. Então, hoje em dia, nós temos mais de 50% da população com excesso de peso corporal. Tá? Isso é preocupante. O Brasil, ele tem trabalhado, né, as políticas públicas têm trabalhado para que para que a gente tenha um combate, mas ainda precisamos evoluir muito nisso, né? Tanto na prevenção quanto no tratamento, porque as pessoas estão se tornando cada vez mais obesas, mas no SUS, por exemplo, a gente não tem nenhuma medicação, por exemplo, para tratamento da obesidade ainda. E no campo da prevenção, nas políticas públicas, a gente ainda engatinha, né? A gente ainda não tem ainda também um programa muito forte para que a gente consiga reduzir, né, esse número de pessoas que se tornam obesas ou com excesso de peso a cada ano. Então, nós precisamos muito evoluir, né, para que esses números não avancem. Nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, foi lançado em 2014, que é um guia que inspirou muitos países a fazerem os seus próprios guias, que é muito importante para a nossa população, mas a gente precisa avançar nisso também.
Doutora, vamos supor um exemplo relacionado a isso que nós estamos falando de obesidade, uma pessoa que tem, enfim, não só hábitos ruins muitas vezes, mas tem esse problema de obesidade por outros fatores. Se um profissional vê a necessidade de utilizar, por exemplo, a tirzepatida, como é que é feito? Como vocês orientam? É associado o uso da medicação também com uma mudança de hábitos, para a vida mais saudável, não é? Como é que é feita a aplicação? Tendo nesse sentido, vamos supor, uma pessoa que tem a necessidade de usar e quer fazer esse tratamento.
A tirzepatida sozinha, isolada, ela não vai ser o tratamento adequado para a obesidade, né? A obesidade, como eu disse no início da nossa entrevista, ela é uma doença crônica. E toda doença crônica, ela tem um tratamento crônico. O que que significa isso? É um tratamento para o resto da vida. Então, se a pessoa, por exemplo, tem diabetes, ela vai tratar o diabetes para o resto da vida. Se ela tem hipertensão arterial, ela vai tratar para o resto da vida, e a obesidade é a mesma coisa. Então, para isso, tem que ter uma mudança de estilo de vida. Então, por isso que o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar. Então, não é só a medicação. A pessoa vai precisar também mudar hábitos alimentares. Por isso que a medicação, ela não é um milagre. A pessoa vai precisar modificar hábitos alimentares, adquirir um novo comportamento alimentar, aprender a se alimentar, porque muitas vezes a pessoa não conseguia mudar hábito alimentar porque a própria doença, a obesidade, fazia com que ela não tinha saciedade, por exemplo. E aí a tirzepatida, ela ajuda a ter a saciedade, e aí essa pessoa começa a conseguir adquirir novos hábitos alimentares. Mas ela vai precisar, sim, fazer mudanças importantes na alimentação dela. Ela vai precisar, sim, começar a fazer atividade física, né? Então, às vezes, até a própria terapia, né, com psicólogo, vai ser importante para ela. Mas isso a pessoa tem que ter sempre em mente, que é um tratamento para toda a vida. Porque se ela parar, provavelmente ela vai voltar a ganhar peso.
11h02, doutora. Recebemos uma pergunta aqui também de uma ouvinte que está acompanhando a entrevista. É até importante, se você puder, por gentileza, esclarecer. Ela diz o seguinte: bom dia, doutora. Para iniciar um tratamento hoje com o Monjaro, ela citou aqui a marca, né, que é da tirzepatida, né, que a gente estava falando. Qual a dose inicial e quanto tempo de tratamento precisa para começar a diminuir a dose?
Tá. A dose inicial é de 2,5 miligramas, que é a dose mínima que nós temos da medicação. O fabricante, ele indica começar por essa dose, e os médicos também começam por essa dose. E ela perguntou o tempo mínimo para reduzir a dose, né?
Isso.
É, o, nesse o ano passado foi apresentado um resumo na Obesity Week, né, que é um evento muito importante de obesidade do mundo, onde eles viram que, na verdade, os médicos não estão reduzindo a dose, eles estão espaçando a aplicação. Então, por exemplo, se a pessoa ela perdeu todo o peso que ela precisava, e aí ela parou, por exemplo, na dose de 5 miligramas. Ela entrou num platô, né? Então ela não perde mais peso, ela chegou no peso que ela precisava. Aí o médico ele vai começar a espaçar essa dose. Então vai começar para dose, vai começar a aplicar a cada 10 dias, depois a 15 dias, até chegar na dose que ela vai ficar estável. Tá? Então, hoje em dia, os médicos, eles não estão reduzindo a dose, eles estão espaçando essa dose.
Essa dose depende, doutora, de cada pessoa? Ela é padrão? Depende de peso?
Não existe um protocolo de manutenção de dose, né? Existe um protocolo para subida de dose durante o tratamento. E, inclusive, esse protocolo, muitas vezes, ele é individualizado para cada paciente. Embora exista esse protocolo, que ele é indicado pela fabricante, os médicos, eles individualizam isso, tá? Mas para manutenção, o médico, ele vai individualizar de acordo com o peso que o paciente atingiu esse platô quando ele chegou no peso que ele precisava, tá? Então, o médico, ele que vai identificar isso.
Doutora, seria pelo que você falou, um apanhado de tudo, para quem, por exemplo, tem essa necessidade, quer melhorar de qualidade de vida, pessoas que têm obesidade, seria um conjunto, então, procurar um profissional, um bom profissional, um nutricionista, mudar hábitos de vida, todas essas ferramentas.
Exatamente. O primeiro passo é procurar um endocrinologista. O segundo passo, procurar um nutricionista. Muitas vezes a atividade física, ela vai entrar durante o processo, porque tem pessoas que sentem muitas dores no corpo, por exemplo, né, por conta da obesidade, e não conseguem começar logo no início. Então, no início, pelo menos o endocrinologista e o nutricionista.
Doutora, você coordena o projeto Obesidade e Consciência, não é? Como está
Isso.
o andamento? E queria que você falasse um pouco a respeito do projeto.
Tá, o projeto Obesidade e Consciência, ele começou no ano passado e o objetivo dele é levar a obesidade, o conhecimento sobre obesidade para a população baseado em evidência científica, né? Que nós vemos muita desinformação na internet. Então ele tem posts no Instagram, né? Convido aqui os ouvintes a seguirem Obesidade Consciência UFSC no Instagram. E também nós vamos até aos locais falar sobre obesidade com a população e também fazemos aulas e palestras online, seja para universidades ou aulas em diferentes espaços online também. Então, se tem algumas instituições em Uruçanga e região que tenha vontade, né, de aprender mais sobre obesidade, mais sobre o que eu falei, com medicação, sem medicação, nós temos uma equipe que leva informações confiáveis sobre obesidade, sobre a questão do estigma da obesidade, né, que também é algo que nós combatemos bastante. Então, levar informação confiável sobre prevenção e tratamento da obesidade para a população.
Legal, importante esse chamado também das autoridades de ter essa informação e conscientização a respeito da obesidade, né? Um tema tão presente, tão importante e que muitas pessoas querem resolvê-lo, né? É um problema que afeta várias áreas da vida, não é, doutora?
Exatamente. E eu sempre falo que o tratamento da obesidade, baseado em ciência, ele muda histórias de vida. Então, se tem ouvintes aqui, né, que tem obesidade, que precisa desse tratamento, que busque, né, porque realmente viver com obesidade não é fácil, são muitas limitações que a pessoa tem nessa vida. Então, busque, né, seja no SUS, ou então se a pessoa tem outras possibilidades. Busque esse tratamento, siga o projeto Obesidade Consciência, que é uma nova história de vida que a pessoa consegue viver.
Doutora, agradecemos muito a sua atenção com a Rádio Marconi, enriquecedor esse assunto, todas as informações que você prestou por aqui, e as portas e os microfones também sempre estarão abertos. Muito obrigado pela atenção com a rádio.
Eu que agradeço a oportunidade e eu fico à disposição.